Retomando os trabalhos da casa, antes do resultado da coordenação de bancada, manifestação da vereadora Zuma em relação ao seu requerimento verbal.
Muito obrigada, senhor presidente. Também fizemos ali a reunião com a nossa bancada republicana e peço que o meu requerimento seja encaminhado às comissões de saúde desta casa. Obrigada.
Os vereadores que concordam com a alteração ao requerimento da vereadora, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento da vereadora Zuma, encaminhado às comissões técnicas da Casa Legislativa. Dando prosseguimento, peço à vereadora Zuma que faça... Peço que a vereadora Zuma siga a ordem do dia, agora período de indicações.
Indicação número 6 de 2021... Protocolo 32 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, indica ao Poder Executivo estudo para implantação de lombada na rua Andradas, entre Tiradentes e João Manuel. Indicação 7 de 2021, protocolo 38 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, indica ao Poder Executivo estudo para instalação de semáforo ou redutor de velocidade na esquina das ruas General Câmara e Júlio de Castilhos. Indicação número 8 de 2021, protocolo 41 de 2021, do vereador Zácaro, indica ao Poder Executivo contratação de oftalmologistas para Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Indicação número 9 de 2021, protocolo 51 de 2021, do vereador Paulo Clenubim, indica ao Poder Executivo a reabertura do restaurante popular. Já falava?
Com a palavra para discutir a sua indicação, o vereador Paulo Clenubim.
Encaminhamos essa indicação da volta do funcionamento do restaurante popular, porque nos preocupa a situação das pessoas que ali se alimentam. Tivemos uma sinalização do executivo de que, como o restaurante popular não estaria funcionando, estariam sendo repassadas cestas básicas para as pessoas que ali se alimentavam. Continuo perguntando, e aquelas pessoas em situação de rua, que não tem um fogão, que não tem um bujão de gás para fazer a alimentação, não seria importante entregar a alimentação pronta, ao invés de repassar cestas básicas?
Alguém mais para discutir a indicação do vereador Clenubim? Por favor, vereadora Zuma.
Indicação número 10 de 2021, protocolo 57 de 2021, do vereador Bispo Padovan, indica ao Poder Executivo colocação de estacionamento, carga e descarga na Avenida Presidente Vargas, em frente ao número 3307. Indicação 11, 2021, protocolo 71 de 2021, vereadora Zuma Ancinello, indica o uso de medidor de temperatura aos bancos, farmácias, casas lotéricas, free shops, para controle do ingresso de clientes. Peço a palavra para o senhor presidente.
Com a palavra para discutir a indicação de sua autoria, vereadora Zuma.
Fizemos essa indicação, já inclusive visitamos o prefeito interino, Fernando Tarragô. No decreto, o pedido seria somente para supermercados. Então nós pedimos que fosse alterado no decreto o artigo que menciona ali sobre medidor de temperatura, que sejam feitos em bancos, farmácias, casas lotéricas, free shops, o controle do ingresso de pessoas. Muito obrigada a todos. Indicação número 12 de 2021.
Alguém mais discutiu a indicação da vereadora Zuma? Não? Por favor, vereadora.
Indicação 12 de 2021. Vereador Bispo Padovan indica ao Poder Executivo a extensão aos agentes funerários e coveiros do cemitério de Uruguaiana durante o período de pandemia. Decreto número 178 de 2020, as garantias concedidas aos trabalhadores na área de saúde da cidade passando a terem as mesmas vantagens estabelecidas para o atendimento do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Padovan, para discutir indicação de sua autoria.
Hoje nós temos aproximadamente mais de 40 agentes funerários que estão diretamente na linha de frente, lidando com o Covid-19. Eu sei que são muitas as demandas, caros colegas vereadores, do nosso município e vários segmentos que estão também na linha de frente. Mas eu atribuo a preocupação, a minha preocupação, e eu acredito que de todos nós, com esses agentes que estão lidando diretamente com a Covid-19. Quando uma pessoa vem a óbito, né, já em seguida são eles que vão preparar o corpo, né, são eles que vão encaminhar todos os protocolos e encaminhar até o sepultamento. E chegando lá no cemitério, lá tem os coveiros também, que também estão lidando diretamente com a doença Covid-19. Volto a enfatizar, são vários os segmentos que lidam diretamente com a doença, mas eu peço aos senhores vereadores uma atenção especial também aos agentes funerários. Muito obrigado.
Alguém mais para discutir o requerimento do indicação do vereador Padovan? Não. Pessoal, friso que do plenário para cá só ingressam assessores de vereadores e o assessor legislativo. As demais pessoas não são permitidas ingresso no plenário. Apenas funcionários da casa. Por favor, vereadora Zuma.
Indicação 13 de 2021, protocolo 75 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, indica ao Poder Executivo que seja incluído na vacinação prioritária os trabalhadores funerários. Indicação 14 de 2021, protocolo 85 de 2021, do vereador Bispo Padovan, indica ao Poder Executivo providências para instalação de hospital de campanha no prédio no período em que durar a pandemia do coronavírus Covid-19.
Peço a palavra, senhor
presidente. Para discutir a indicação dessa autoria, o vereador Bispo Padovan.
Final de semana nós vivemos uma situação interessante, que eu fui solicitado por uma família diante de um fato de um senhor de 70 e poucos anos de idade, que estava sendo transferido de Uruguaiana para um outro município devido à superlotação que nós estamos enfrentando diante dessa situação pandêmica. E se já não me falha a memória, já vamos aí por um bom tempo com bandeira vermelha. A minha preocupação, senhores vereadores, os demais que nos ouvem através das redes sociais, senhor presidente, mesa, o impacto que isso causa na vida das pessoas, economicamente, financeiramente, emocionalmente. Imagina o pai de família, o patriarca, ter que ser transferido para uma outra cidade, o desespero que a família fica, também olhando as questões econômicas, quem irá acompanhar? Essa pessoa tem aonde ficar? Ela tem como se alimentar nesse outro município, nessa outra cidade, acompanhando ali o seu parente, o seu familiar. E são inúmeros os casos que hoje nós já nos deparamos diante dessa situação. E já não é um caso, é vários casos de pessoas que estão sendo transferidas para outros municípios. Então vem aqui a minha preocupação, e pedir ao Poder Executivo que reinstale o hospital de campanha. Na ocasião, nós tivemos aí, no ano passado, uma matéria que disponibilizava 37 leitos. Talvez seja hoje deficiário o caso de profissionais, de pessoas que possam ter a parte técnica do atendimento da questão do Covid-19, né, por muitos que estarem na frente também foram contaminados e tiveram graves problemas também. mas fico aqui a minha preocupação, a minha manifestação da reinstalação do hospital de campanha, que na minha opinião não deveria nem ter sido desmontado. É? Não deveria nem ter sido desmontado de uma vez que nós vemos enfrentando essa situação pandêmica do Covid-19. Então isso é muito traumático para a família, né? Para as pessoas, essa transferência. E sabemos que isso debilita mais ainda a pessoa, né? Ter que deixar o seu convívio próximo dos seus familiares, estando ali sabendo que está na sua cidade de origem, está sendo cuidado. Então fica aqui a minha manifestação, senhores vereadores, ao Poder Executivo, a reinstalação, não sei de que forma, talvez aí uma parceria com o Exército, como foi na ocasião passada, né, com a cavalaria mecanizada, mas enfim, as providências em caráter de urgência, de uma vez que os nossos leitos estão todos ocupados. Muito obrigado.
Para discutir a indicação do vereador Bispo Padovan, vereador Juca.
Presidente, com a sua licença. E vereador Padovan, a melhor coisa que existe hoje é a democracia, né? Nós podemos trocar informações na busca de solucionar os problemas da nossa comunidade. Eu acompanhei quando teve a instalação do hospital de campanha em Uruguaiana, e na verdade estava no início de uma pandemia, em qual nós não sabíamos qual era o inimigo que nós estávamos enfrentando, e até hoje não sabemos, né? Porque é uma doença muito silenciosa e causa um dolo emocional e físico nas pessoas. Inclusive nessa casa alguns colegas passaram por isso, e graças a Deus estamos todos aqui, a não ser o presidente, que se Deus quiser retorna na quinta-feira. A questão do... Eu tive também na Santa Casa, Bispo, com todo o respeito, nós somos amigos, e conversando com a administradora da Santa Casa, eu fui intervir pelo um paciente também que tinha 84 anos e o filho dela pediu que ela não se deslocasse para São Gabriel. E eu fui conversar com a Thaís me explicou, e estamos com dois lados profissionais médicos que vão poder me corrigir se eu estiver errado. O hospital de campanha não é dotado de UTI. E hoje nós estamos com a Santa Casa com 100% dos leitos ocupados. O hospital de campanha foi montado no início, como uma maneira de nós termos um local onde nós atendêssemos, deixássemos pacientes que necessitassem somente de uma máscara de respiração facial. Esses pacientes estão transferidos para fora do Uruguaiana, já estão com diagnóstico avançado e vão necessitar de respiração mecânica. Então, a gente vê que a situação é bem séria e eu entendo a questão da sua preocupação. Também já levei ao conhecimento dos nossos colegas e nós iremos trabalhar junto ao Executivo os centros de triagem aos finais de semana. Nós iremos trabalhar com isso, porque eu acredito que a superlotação da UPA também vai de encontro, como disse os nossos médicos, colegas e amigos, que está faltando nós retirar essas pessoas da UPA e da Santa Casa e levar para o primeiro atendimento nas unidades de saúde. Isso é importante. Mas vai da conscientização de todos. Nós estamos com uma pandemia muito séria, muito complicada, e eu volto a ter em conta a sua informação e apoio todo quem na busca de resposta do Executivo, mas a questão toda é os equipamentos que nós não teremos nesses hospitais de campanha, e é relacionado a nível de Brasil. A falta desses equipamentos hoje é notória, a gente já sabe que não tem. Então, hoje a Santa Casa está lotada, e um hospital de campanha eu vejo para o primeiro atendimento. Mas como uma forma de segurar os pacientes, e eu vejo, e vou pedir a palavra ao Dr. Paulo, com que esses pacientes que estão sendo transferidos é porque a situação deles já está avançada e necessitam sim de uma respiração mecânica. Obrigado, senhor presidente.
Alguma indicação verbal para discutir? Discutiu, vereador Clemente.
Tinha pedido lá primeiro. Posso falar primeiro?
Por favor, vereador Ganubim.
Obrigado pela parte, vereador Juca. Existe um andar inteiro, quarto andar da Santa Casa, à disposição de pacientes Covid que não necessitem de ventilação, que não tenham necessidade de suporte de oxigênio. Nesse espaço existe ainda a disponibilidade de leitos, mas quando há a possibilidade de que o paciente precise de suporte de oxigênio, ele precisa ser encaminhado para fora, porque nesse momento a UTI está com 100% da sua ocupação. Por que não trazemos mais respiradores? Porque cada respirador novo que vier implica numa estrutura de mais um leito, isso inclui pessoal, medicamentos, médicos, para poder funcionar mais mais leitos. Então, assim, ó, quem está saindo daqui são pacientes que necessitam ou que têm a possibilidade de usar suporte de oxigênio. Internações para observação, existe espaço dentro do quarto andar. Só para a gente lembrar que...
Alguém mais para discutir a indicação do vereador Padovan? Espaço aberto a indicações e moções, indicações verbais?
Falta ainda uma moção.
Espaço aberto à indicação verbal? Não. Manifestação em relação às indicações, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Período das moções, vereadora Zuma, peço que prossiga a leitura.
Moção número 1 de 2021, protocolo 45 de 2021, do vereador Bispo Padovan, moção de pesar à família do senhor Frederico Bilhalva. Moção número 2 de 2021, do vereador Bispo Padovan, moção de pesar à família do senhor André Carvalho. Moção número 3 de 2021, do vereador Bispo Padovan, moção de pesar à família do senhor Telmo Saltes, bancada do Republicano, se associa. Moção número 4 de 2021, da vereadora Zuma Ancinello, moção de apoio aos excedentes do concurso público para soldado do Corpo de Bombeiro Militar. Eu peço a palavra, senhor presidente, para fazer um relato desta moção.
Com a palavra, vereadora Zuma.
Eu acredito até que eu possa ler na íntegra, né? Tá bom? Vou ler na íntegra, então, a justificativa.
Fique à vontade, vereadora.
Moção de apoio aos excedentes do concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militar. Vereador que subscreve nos termos do artigo alínea C do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, apresenta a moção de apoio para fins de ser deliberada em plenário e esta Casa possa enviá-la ao secretário estadual de Segurança Pública Rio Grande do Sul, vice-governador Delgado Ranolfo Vieira Júnior, bem como comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel César Eduardo Bonfante, em atendimento da solicitação da Comissão dos Excedentes, aprovados no concurso para o soldado de Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, formada por representantes que prestaram o referido concurso público. Justificativa: a moção de apoio se dá a razão pela qual busca-se a efetiva convocação dos 815 candidatos a cadastro de reservas aprovados no concurso público para soldado bombeiro militar. Sendo assim, a convocação dos excedentes aprovados tem o objetivo de proporcionar à população gaúcha um atendimento adequado e rápido às ocorrências em guarnições mais supridas de recursos humanos, quanto para o mínimo zerar o déficit da corporação de mais de 700 soldados, segundo os dados da Associação dos Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, ABERGS. Uruguaiana, 19 de janeiro de 2021, vereadora Zuma Ancinello, bancada do Republicanos. Obrigada.
Manifestação da moção.
Vereador Clemente, para se manifestar acerca da moção da vereadora Zuma.
É favorável, né, presidente, mas eu vou dar umas informações referentes a essa questão. Os excedentes, tanto do concurso de bombeiros, quanto do policiamento, bem como da SUSEP, ela passou a ser discutida com o governo do Estado e também na Comissão de Serviços Públicos da Assembleia Legislativa e Segurança Pública. E eu falo disso porque, os senhores sabem, eu presido a BANF, que é a maior entidade de segurança pública, e a nível estadual eu presido essa entidade, que abriga bombeiros e policiais militares, os militares estaduais. O maior entrave dessa questão reside no planejamento, inclusive o planejamento orçamentário. Quando o governo propôs o concurso público, existe o número de vagas e existe aquele percentual que pode ser chamado a mais além daquele número de vagas. E isto é previsto no orçamento. Então, quando a gente pede o chamado, e eu conversei isso com essas comissões, que a gente também trabalha nessa linha, porque eu entendo, entendemos nós, de que feito o concurso, essas pessoas, o Estado já gastou para isso. Então pode aproveitar, mas o maior entrave hoje de fazer com que aconteça é a questão orçamentária, financeira. O Estado precisa dispor dessas condições, inclusive de previsão legal dentro dos instrumentos do orçamento público, tá? LDO, LOA, precisa prever isso para que possa ser chamado. Então, quando a gente pleiteia essas questões, é preciso também deixar claro para essas pessoas, né, de que é uma situação bastante delicada de tratar, em razão principalmente quando se fala do orçamento, que não foi previsto a inclusão de todos eles e nem o impacto financeiro para que pudesse abrigar essas pessoas. Então, eu sou favorável porque a gente entende também que o Estado precisa de mão de obra, bombeiros, policiais, SUSEP, enfim, mas esclarecendo de que a gente sabe o porquê muitas vezes não é atendido nessa situação. Muito obrigado.
Só lembrando que o concurso foi realizado em 2018. Justificativa de ausência parlamentar.
Alguma moção, senhor presidente, verbal? Não cabe discutir, vereadora, a moção. Não. Infelizmente. Teria a maior honra de passar a palavra a Vossa Excelência. Só caso o senhor seja contrário, aí o senhor cabe. Alguma moção verbal? Não? Não tem. As moções estão em apreciação. Quem for contrário se manifesta. As moções estão aprovadas. Nesse momento, existe o interesse do governo na inclusão de um projeto, um projeto de lei?
Senhor presidente, colegas vereadores, está retornando essa casa o projeto
vereador
de lei.
Vereador Jalcei, líder do governo, pede a inclusão. Após a inclusão, a vereadora secretária... Pessoal, apenas para explicar o rito, tá? O vereador Jalcei, na condição de líder do governo, pede a inclusão do projeto. Sim. Após a inclusão do projeto, é lida a justificativa, os vereadores votam a inclusão do projeto, ou favoráveis ou contrários, e depois votam o regime, favoráveis ou contrários. Ah, esse é o rito e nós vamos dando sequência. Com a palavra, o vereador Jalcei, líder do governo.
Senhor presidente, como líder do governo, solicito a inclusão na pauta do projeto de lei 06 de 2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e da Providências. Projeto esse que já esteve sob a apreciação dos vereadores, apresentado pelo Executivo.
Vereador, após a leitura da justificativa, Vossa Excelência tem 10 minutos para fazer a defesa do projeto, se julgar necessário.
Sim.
Então, pedido a inclusão, peço à secretária que faça a leitura da justificativa, depois a palavra volta com Vossa Excelência. Ok? Pedido a inclusão do projeto de lei 06/2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município da Uruguaiana e da outras providências, justificativa vereadora Zuma, para que faça a leitura do projeto.
Justificativa. Encaminhamos a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso do projeto de lei 06/2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e da outras providências. Procedidos os ajustes que se fazem importantes e necessários, que justificaram a retirada do projeto anterior, segue a matéria à devida deliberação desta casa. Reiteramos que, ao iniciarmos uma nova gestão administrativa, entendermos ser necessário apresentar esta proposta de reformulação da estrutura de cargos em comissão e de funções de confiança do Poder Executivo, promovendo a criação de novas secretarias a partir da atribuição ou redistribuição de competências, objetivando ampliar a eficiência dos órgãos e setores da administração pública municipal, no atendimento satisfatório e crescente demandas de necessidades e expectativas da comunidade de Uruguaiana, confiante na atuação dos poderes públicos voltada ao desenvolvimento do município. Neste contexto, destaca-se a criação das Secretarias Municipais de Saúde, Municipais de Segurança, de Habitação, de Regularização Fundiária e de Cultura, desmembradas, respectivamente, das Secretarias Municipais de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, de Desenvolvimento Social e Habitação e de Esporte, Lazer e Cultura, e a criação da Secretaria Municipal de Turismo. O desmembramento tem por princípio a distribuição ou redistribuição de competências de matéria a estes órgãos, com nova estrutura administrativa complementar, possam atuar de forma mais efetiva e direta ao atendimento das demandas de que correspondem suas áreas de atuação, e no que se refere à nova Secretaria Municipal de Turismo, decorre principalmente da previsão e de se buscar investimentos para o desenvolvimento do turismo em nossa cidade, diante das expectativas de movimentação de turistas e visitantes a partir das instalações das lojas francas em Uruguaiana, e por seguimento viabilizar a formação e a capacitação dos profissionais que atuam na área do turismo. A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a sigla SESTRAN, atribui-se a competência de proteger, defender a vida e a prioridade coletiva, atuar de forma íntegra com os entes de federação, auxiliando as forças públicas no combate à violência, à criminalidade e aos abusos contra a pessoa e o meio ambiente. Seja preventiva, ostensivamente, a proteção de bens, serviços locatórios, públicos municipais e instalações do município, bem como a articulação com os outros órgãos municipais, estaduais, federais, com a sociedade civil, para o desenvolvimento de ações de segurança e de prevenção à violência, à criminalidade e outras ocorrências, planejar, operar, regularizar, monitorar e fiscalizar o funcionamento do sistema de trânsito municipal, coletar dados estatísticos e colaborar e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito em suas causas, estabelecer em conjunto os órgãos de polícia ostensiva de trânsito e as diretrizes para o policiamento ostensivo do trânsito, atuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infração de circulação, estacionamento e parada, bem como as relativas às infrações por excesso de peso, dimensões, lotação dos veículos, advertindo por escrito a notificação. Aplicando as multas com base na legislação e no exercício regular do poder de polícia e de trânsito, fiscalizar e controlar a realização de obras e eventos, interferiram na livre circulação dos veículos e de pedestres, manter operar diretamente e por terceirização o sistema estacionamento rotativo pago nas vias públicas, credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos na forma da legislação aplicável para fim de arrecadação e controle, promover e participar de projetos e programas comuns de educação de segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, bem como desenvolver outros programas ou projetos ligados à área
vereadora,
de sua atuação.
Para que a senhora possa tomar uma água, peço ao vereador Egídio que prossiga a leitura, a partir do item 7 aqui, vereador.
Tá bem, Egídio. A secretária, então, termina essa página e o vereador Egídio continua na outra. Eu lhe passo o item 8, vereadora. Item 7. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, sigla CEMUT, atribui as competências de planejar, operar, regularizar, monitorar e fiscalizar o sistema de mobilidade urbana, adotaram medidas administrativas visando a exploração e concessão dos contratos de concessão desses serviços e das permissões de serviços de táxi, transporte escolar, terminais, urbanos e outros similares que existam ou venham ser implantadas no município. As ações de mobilidade serão norteadas para cumprir a acessibilidade universal, o desenvolvimento sustentável, a equipe no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, fiscalizar a eficiência de prestação de serviços de transporte, circulação urbana, acompanhar os deslocamentos das pessoas na justa distribuição dos benefícios e ônus recorrentes do uso dos diferentes modos e serviços. A CEMUT, no que se refere à mobilidade urbana, também atuará nas vias e demais logradouros públicos, estacionamentos terminais, pontos de embarques e desembarques de passageiros e cargas, bem como planejar, executar projetos e ações voltadas à mobilidade urbana. Nesse momento, eu passo para o segundo secretário que continue a leitura da referida justificativa. No artigo, no item 8, o vereador Egídio Carvalho está nos auxiliando.
Muito bem, vereadora Zuma Sinello, dando sequência à leitura a partir do artigo 8º. A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, sigla SEARF, atribui-lhe a competência de condução da política habitacional de interesse social do município, traçar diretrizes, metas, planejamento dos projetos de obras e edificações referentes a programas habitacionais de interesse social. Fiscalizar e acompanhar o destino dos recursos adquiridos junto ao Fundo Municipal de Habitação, acompanhar e fiscalizar a execução de obras habitacionais de interesse social, desenvolver projetos habitacionais de interesse social para o poder público municipal, elaborar projeto na busca de recursos junto aos órgãos federal e estadual, propor e executar convênios com a finalidade de construção de moradias habitacionais de interesse social, proceder à seleção de famílias a serem beneficiadas atendendo à legislação e critérios dos programas habitacionais de interesse social. Item 9. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sigla CDES, atribui-se a integralidade das atribuições anteriormente definidas à CDES, exceto aquelas referentes aos programas habitacionais, quais sejam a execução das políticas públicas de proteção social aos cidadãos, a implementação do Sistema Municipal de Assistência Social, a proteção social, proteção especial, enfrentamento à pobreza e aprimoramento da gestão, a coordenação e implementação dos programas de atenção social à família e enfrentamento à pobreza, a coordenação e implementação dos programas de atenção social à criança, ao adolescente e ao jovem por meio da articulação com as demais políticas sociais, a universalização do atendimento, seja direta e ou indiretamente, incluindo as ações da assistência social no campo da formação profissional e trabalho, visando a proteção ao adolescente e ao jovem no mercado de trabalho e erradicação do trabalho infantil, a execução do programa de proteção especial e as medidas socioeducativas restritas da liberdade em meio aberto, municipalizadas, a coordenação e implementação dos programas de atenção social à pessoa com deficiência por meio de realização indireta do atendimento, viabilizando novas formas de convívio sociofamiliar, a coordenação e implementação de programas de atenção social à pessoa idosa e da terceira idade, por meio de realização indireta do atendimento, viabilizando novas formas de convívio sociofamiliar, a atenção executiva, técnico-operacional, de apoio à gestão social aos conselhos da cogestão das políticas sob a competência e a participação dos demais conselhos de políticas setoriais, a organização e atualização do sistema operacional do Cadastro Único, a coordenação da gestão dos fundos vinculados à Secretaria, a execução das atividades relativas à administração, restaurante popular, banco de alimentos e padaria, a coordenação da distribuição de produtos alimentícios e materiais de consumo aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos CRAS 1, CRAS 2, CRAS 3, CRES, Serviço de Acolhimento, Cacau 1 e 2, Família Colhedora, Restaurante Popular e Sociedade Civil, a coordenação de cursos profissionalizantes na área de alimentação, o desenvolvimento de projetos e programas de políticas públicas na área da segurança alimentar e nutricional. Artigo 9º, item 10º, a Secretaria Municipal de Cultura, sigla SECULT, atribui-se a competência de implementar o Plano Municipal de Cultura e de que trata a Lei 5.150/2020. Promover ações regionais para a consecução da integração fronteiriça, criar, desenvolver e incentivar eventos, cursos ou atividades culturais e artísticas, desenvolver ações de popularização e expressão cultural comunitária, administrar bibliotecas públicas municipais, teatros municipais e museus, além da coordenação de programas de preparação de jovens através da música, dança e teatro da Escola da Multiplas Artes. Artigo 11º, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, sigla SMEI, atribui-se a competência de elaborar o Plano Municipal de Esportes e Lazer, observando as diretrizes da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e da legislação municipal que institui o Sistema Municipal de Esporte e Lazer, garantindo a prática desportiva regular com o objetivo de melhorar o padrão da qualidade de vida e saúde da comunidade através do aprimoramento das práticas esportivas educacionais, de participação e do rendimento, registrar, supervisionar e prestar orientações normativas às entidades esportivas estabelecidas no município, bem como desenvolver eventos gerais e atividades correlatas do desporto e recreação, promover eventos desportivos comunitários, especialmente nos limites da faixa etária vinculada ao ensino fundamental, objetivando a prática de atividades sadias no âmbito comunitário para o fortalecimento e integração social da família na comunidade. 12º, a Secretaria Municipal de Turismo, sigla Setur, atribui-se a competência de atrair investimentos para o desenvolvimento do turismo no município, articular a promoção institucional na cidade e no estado, no país e também no exterior, promover ações que visem integração da atividade no setor de turismo com a região, incentivar a interação com as entidades públicas e privadas, organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público, estaduais, nacionais, com o propósito de incrementar o intercâmbio de novas tecnologias de desenvolvimento turístico, viabilizar a formação e a capacitação dos profissionais que atuam na área do turismo, visando a melhoria da qualidade e da produtividade dos serviços prestados aos turistas e fomentar, coordenar, monitorar e acompanhar as ações dos programas da política de turismo no Estado e na União. 13º, importa salientar que todas as secretarias municipais, para o cumprimento de suas atribuições, são integradas por estruturas administrativas complementares. 14º, outros destaques desse projeto se referem à criação dos cargos do supervisor, controlador geral do município, assessor das subprefeituras, comandante e subcomandante da Guarda Municipal, com a prescrição de suas respectivas atribuições, bem como a criação da Fundação de Confiança de Ouvidor do município, com atribuições que competem aos municípios estabelecidas nos termos da Lei 13.460 de 2017. 15º, por fim, não exceder as despesas já existentes com a folha de pagamento dos cargos em comissão e funções de confiança. Foi necessária a reclassificação dos níveis com a redução de todos os vencimentos, inclusive dos subsídios dos secretários municipais, observando o cumprimento da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-19, altera a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e da outras providências. 16º, por todo o exposto e confiantes na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja a matéria apreciada em regime de urgência urgentíssima, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa. Renovando, nesta oportunidade, protestos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, José Fernando Tarragô, vice-prefeito municipal, no exercício do cargo de prefeito.
Com a palavra o vereador Juca, para 10 minutos, para fazer a defesa da inclusão na pauta do referido projeto.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham através da rede social. Senhor presidente, esse projeto de lei 06 de 2021, ele primeiramente vem adequar. Nós não estamos, como está sendo comentado, nós estamos criando cargos e secretários, nós estamos adequando. Pois o município sabe da sua responsabilidade na Lei Complementar 173 de 27 de maio de 2020, que ela estabelece aos municípios, após o auxílio emergencial do governo federal, que eles não aumentem as suas despesas. Então, mas chegou um momento que nós vamos ter que enfrentar logo ali. Se Deus quiser, após a pandemia, eu cito como a pandemia financeira. Nós temos que estar preparados, vereador Clemente. O município de Uruguaiana se destaca a nível nacional hoje como a cidade dos free shops. Mas para isso nós temos que ter um setor do município que cuide somente do turismo. Inclusive agora, dia 5 de fevereiro, está chegando dois ônibus para visitar a nossa cidade, mesmo na pandemia, com todos os protocolos, de turistas que irão realizar compras em nosso município. Essa é a primeira. Ontem a gente esteve no aeroporto, à tarde ontem, com a situação com a retomada dos voos na nossa cidade. Ele estava lotado. O voo chegou cheio e partiu com 67 passageiros. Isso para nós é um sinal que estamos recuperando o prestígio. E para isso nós temos que estar preparados. O executivo, ele se preocupou em apontar algumas adequações. É a cultura, é o turismo. Quantos artistas ficaram sem realizar nenhum evento? Hoje nós somos conhecidos nacionalmente como o terceiro maior carnaval do Brasil, nós temos a Califórnia da Canção Nativa, nós temos um teatro municipal, nós temos sala da cultura, que deverá somente receber uma atenção por alguém que entenda da área. Isso é importante para o município. Nós estamos avançando na questão de empresas, que acreditamos que vai sim se confirmar. Nós temos a questão de um grande problema que é apontado, né, vereador Clemente, que é o transporte em Uruguaiana. Então nós temos um setor que cuide somente disso e atente para dar os avanços. Nós temos a questão da mobilidade urbana, aplicativos que necessitam a ser regulamentado. Então isso é uma atenção especial. Então nada mais justo que tu readequar o teu sistema de atendimento do executivo à comunidade. Isso é importante. A regularização fundiária e a habitação. É tu dar identidade a mais de 10 mil famílias que moram em situação irregulares no município, famílias essas que querem contribuir, famílias essas que querem ser reconhecidas como é minha propriedade. E a vereadora Márcia, sempre a gente acompanha nos bairros da cidade, o pessoal está querendo não mais o direito de posse. Ele quer a escritura daquele imóvel que dá direito, ele dizer, é minha casa, que dá o direito ele ir numa agência financeira e solicitar um empréstimo, dele ter uma luz e ter uma água em seu nome. Isso é uma atenção especial. E são pessoas essas que a gente verificou pela nossa cidade, nos assentamentos e caminhando por aí, vereadora Márcia, que querem contribuir também. Tu não está aumentando o imposto, tu está dando o direito dela também contribuir com a sua cidade. Isso é importante. Mas o mais importante, vereador Clemente, que nós estamos falando na responsabilidade em cumprir a lei. Algo que está sendo feito com a redução de salários de quem já faz parte. Todos os cargos de confiança do município, eles foram impactados com essa redução de salário, para com que nenhum impacto financeiro seria proposto ao município em 2021. Isso é importante nós lembrarmos, pois estão comentando que essa casa, vereador Clemente, e eu sempre gosto das suas explanações, quando o senhor coloca que muitas vezes falta as pessoas buscarem se informar. Pois está sendo transmitido, vereador Marcelo e presidente em exercício hoje, que nós queremos mudar essa história, pois essa casa trabalha. Essa casa está buscando o desenvolvimento de uma cidade que vai sair de uma pandemia logo, logo. E nós vamos ter que estar preparados para dar condições do crescimento. Pois para isso nós somos eleitos. Para dar a resposta que lá fora está nos esperando. Então eu convido as pessoas que estão assistindo, que estão nos acompanhando em casa, busquem se informar. Pois isso aqui não é criar cargo. Nós estamos adequando a estar apto a receber todos os anseios da nossa comunidade. E não existe impacto financeiro, vereador Clemente e outros colegas. Isso, então eu peço a todos a atenção, pois é o momento que a nossa sociedade espera essa resposta nossa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado pela manifestação, vereador João Sei. Votação para inclusão do projeto na pauta. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A pedido também do prefeito em exercício, votação do regime de urgência urgentíssima. Vereador Clemente, gostaria de se manifestar. Está em discussão o regime, a proposição do regime de urgência urgentíssima.
Obrigado, senhor presidente. Importante, como sempre disse aqui, de que o poder legislativo deva assumir a sua responsabilidade sempre, em todos os momentos. Quando o momento de fazer suas críticas, quando o momento também de estar participativo em tudo aquilo que é próprio da comunidade. E quando a gente vê falar, e a proposta fala em reestruturação, e na verdade são adequações que estão sendo feitas, porque uma reestruturação da administração passa por muitas questões, inclusive por carreira de funcionários, que não é o caso. Nós estamos falando aqui das necessidades, como o líder do governo, que é o vereador João Sei, aqui coloca. E é preciso que a população saiba de que a nossa cidade de Uruguaiana, como a maior cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com empresários vindo para Uruguaiana e empresários locais fazendo investimentos da forma que estão, o poder público não pode se estagnar. O poder público não pode ficar sem tomar uma iniciativa que atenda determinadas situações. E isto passa na análise de todos os fatores que envolvem a gestão da administração pública. Porque a questão de regularização fundiária, regularização das pessoas que precisam dessa medida, elas impactam sim na economia do município, porque passa-se a arrecadar com isso. A pessoa que está lá precisando dessa regularização, ela quer ter o direito, como disse aqui o líder do governo, de fazer parte dessa sociedade de forma legal. Ela quer ter a participação e dentro dessa participação ela tem sua contribuição. Então isso tudo, essas adequações que até agora se teve muito cuidado em razão da própria questão da pandemia e dos impactos dentro das finanças, do orçamento do município, mas observado pela administração de que isto é possível fazendo inclusive essas adequações sem um impacto financeiro, ou seja, de que não tenha nenhum aumento de despesas para o município, até porque, e grifar isso, de que a legislação federal nesse momento impede que os municípios que receberam e recebem recursos federais nesse momento, da ordem como estão recebendo, não possam ter aumento de despesas, não possam ter condutas que vá de encontro àquela lei. E o prefeito e a sua equipe, toda ela preocupada em fazer esse atendimento, e aí são várias situações, como disse, está fazendo, dentro do planejamento que fez, as suas adequações. E eu registro hoje pela manhã, quando Vossa Excelência fala em transporte, de ontem, no final da tarde, conversando com o secretário de governo, com o secretário da administração, e hoje pela manhã, antes de eu vir aqui para a casa legislativa, eu estive no terminal de ônibus, conversando com a população, verificando a questão do transporte coletivo público, de que não é um problema isolado de Uruguaiana, e tem pessoas que têm problema de se manifestar e dizer. Há bem poucos dias nós vimos a cidade de São Gabriel com uma licitação deserta, que ninguém quis participar. E nós precisamos se inserir nisso, precisamos discutir isso, como sempre vou dizer, assumir as nossas responsabilidades. O transporte público em Uruguaiana é um problema crônico. É só de Uruguaiana? Não, não é. Ah, tem outros modais? Sim, já disse aqui, foram apresentados, discutidos algumas minutas de projetos de lei que virão para essa casa também. Agora, com toda certeza, não vão agradar todo mundo. Não vão, não tem como agradar. Precisa a administração, com o apoio do Poder Legislativo e da comunidade também, comunidade consciente, comunidade que sabe que precisa dos investimentos, precisa de que o poder público tenha condições de investir em políticas públicas das mais diversas, dos mais diversos setores, para que se resolvam esses problemas. E para isso, precisa ser ousado um pouco e assumir essa condição. Então, senhor presidente, senhor líder do governo, eu entendo que é sim plausível
que é necessário, pode até ter pessoas que irão desempenhar funções. Vejam a proposta, analisem a proposta e vejam que grande parte destes cargos serão utilizados exclusivamente para funcionários de carreira do município através de funções gratificadas, que é quando o servidor exerce uma função a mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Algum parlamentar mais para discutir o regime? Peço à vereadora Azuma que faça a leitura, a votação nominal em apreciação o regime de urgência urgentíssima.
Votação regime de urgência urgentíssima. Chamada nominal. Vereador Carlos Delgado de Davi, ausente. Vereador Marcelo Lemos, não vota. Vereadora Azuma Ancinello, sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Sim. Vereador Cristiano Dias Bonapace, do
sim.
DEM.
Sim.
Vereador Adenildo de Jesus Padovan.
Sim.
Vereador Josei Alves Gonçalves, do PP.
Sim. Sim.
Vereador José Carlos Barbosa Zácaro, do PP.
Sim.
Vereador José Clemente da Silva Correia, do PDT. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, do PSB.
Sim.
Sim. Vereador Paulo Roberto Inda Clenubim, Republicanos.
Sim.
Com uma ausência e 9 sims, o projeto de urgência urgentíssima, o regime.
Regime de urgência urgentíssima aprovado de forma unânime. Gostaria de fazer uma propositura, colegas, até pelo adiantar da hora. E ainda existe pauta após a inclusão do projeto, bem como o período de comunicações e o período de liderança de bancadas. Sugiro que nós façamos uma pausa e peço aos líderes a compreensão. Façamos uma pausa, inclusive para que as comissões possam exarar os pareceres referente ao PL 06/2021. E retornemos a 18 horas, 19 horas, horário que os colegas compreenderem por mais correto, por melhor, e já com o projeto, já com as comissões, com os pareceres encaminhados, e também para que possamos fazer a conclusão da pauta. Alguém se opõe? Vereador Clemente propõe 18 horas. Às 18? Alguém em contrário? Não? Então, a reunião está suspensa, o projeto vai para as comissões. Primeira comissão de Constituição e Justiça. Peço que a assessoria das comissões já se oriente nesse sentido. Também os vereadores, cada presidente vai estipular o horário da sua reunião e que as lideranças possam acelerar. A reunião está suspensa e retorna às 18 horas. Muito obrigado.